como um camisa 10. Aos poucos, como tem acontecido na nossa formação, e a nossa formação é que eu tô tratando de futebol brasileiro, de Guetezinho.
Acaba de chegar a informação, o La Vega tá fora de jogo domingo, ele vai pra São Mateus do Sul com a gente.
É mesmo? Por quê, cara? Você tem assim...
Olha lá, olha o ônibus, o busão dos Maragatos, quem tá na,
quem tá na live, o Juninho tá, vendo. Tá voando no chat GPT, tá voando, cara.
Quem tá na live tá vendo aqui o ônibus, o busão dos Maragatos.
Juninho, novo Daniel.
Muito bom, muito
cara,
bom.
Cara, e esse pastel lá na RPC, você comia mesmo era só...
Cara, eu comia e comia muito mais do que aparecia no ar, porque o eu comia antes de gravar.
O cara... O cara da feira.
Curtinho,
quando ele chegava com a Nádia, o cara da feira do pastel falava:
Nossa, cara.
Já foi o pastel.
Vai ter aqui.
Mas faz tempo que eu não como, porque eu tô nessa readequação alimentar. Tô num novo momento. Mas come muito pastel.
Domingo vai ter, né?
Tem
três
jogos.
Três jogos.
A única refeição nossa vai ser pastel, então vai
ter. Vamos trazer.
10 da manhã vai ser pastel na feira. A gente come das 9 às 10, 10 vem pro esquenta, né, Porto?
Isso.
E fica nisso, aí à tarde.
Olha só, uma sugestão de logística da comida. Vocês começam com pastel, vocês podem mesmo vocês trazerem. Eu vou estar lá em São Paulo, né, fazendo jogo do Curitiba contra o Santos.
Ele quer organizar o nosso almoço.
Paulistano.
Vou dar uma ideia pra vocês. Não, é porque... Isso não é uma coisa.
São Paulo quer dar ideia no almoço?
É, não, mas é que eu pensei e vou compartilhar com vocês. Aí no almoço, entre um jogo e outro, vocês pedem uma can. E depois, de noite, pizza da Baixo.
Gostei da ideia do Nico. Você vai estar lá em São Paulo, mas deu boa ideia.
Mandou bem.
Eu vou estar passando fome, mas tudo bem.
Não, lá em São Paulo tem comida também. Nossa. O pessoal vende comida.
Não na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena não é o caso.
O pessoal vende comida lá também.
Não, lá tem um shopping de comida, cara. Pô, tem muita
pra
comida.
Que comida
é
onde se você eu não vou vai estar. Ter o espetáculo de Neymar em campo?
Também.
É, tem que aproveitar, cara.
Aproveite.
Já até na comida apareceu o Neymar.
Nos deleitar com o Neymar, ele...
apareceu o Neymar. Podemos seguir alguém concluindo raciocínios aqui na hora do
jogo? Eu não faço a menor ideia do que
cara,
tava
o
falando.
Guilherme tava falando alguma coisa.
Então, era celular,
fica pra próxima.
Se deitar com o Neymar, o quê? Com o quê?
Roussul, rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
O negócio é esse de deleitar com o Neymar aí, Nico.
Vamos falar de Atlético. A Monique Vilela tá voltando
foi
com
Monique,
informações falou. Do Furacão, que a partir de quinta-feira inicia uma sequência de 3 jogos em 7 dias. É mais uma das pequenas maratonas que a temporada coloca no calendário dos clubes. E o Odair Helman vai ter que se virar para encontrar uma boa formação para esses 3 jogos, Monique.
Ainda mais em meio a desfalques, né, Porto? Como a gente falou aqui na primeira hora do Esportes TMC, sem a presença de Carlos Teran, lesão na coxa, sem a presença de Luiz Gustavo, lesão na panturrilha. 3 jogos em 7 dias. O Furacão jogou domingo contra o Vasco, joga nessa quinta contra o Atlético Goianiense, também fora de casa, e domingo, no próximo, encara o Flamengo na Arena da Baixada às 7:30 da noite. Então, 3 jogos em 7 dias e ainda intercalando essa situação com relação a desfalques e jogadores no DM. Dos males o menor. 3 jogadores teoricamente descansaram, né, de maneira obrigatória no último domingo, Viveiros, Esquivel e Benavides, e chegam bem, 100%, para a partida de quinta. Porque como cumpriram suspensão automática, ficaram de fora desse jogo contra a equipe do Vasco. E terão aí a oportunidade de jogarem, né, 2 partidas seguidas. Quinta contra o Atlético Goianiense, a Copa do Brasil, é mata-mata, tem toda essa nuance, né, de jogo decisivo. E domingo contra o Flamengo na Arena da Baixada, o Atlético vai encarar um dos times da parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas outros jogadores, o Atlético vai ter que encontrar um equilíbrio, como, por exemplo, Arthur Dias, que vai ter a sequência dos 3 jogos, Mendoza, que é um jogador mais experiente e também é muito provável que tenha essa sequência de 3 partidas, aí é um João Cruz no meio campo, o próprio Aguirre, que entrou na zaga porque no último jogo o Esquivel estava fora e deve ficar, porque o Carlos Teran é desfalque, então deve também atuar nessas 3 partidas. É um Atlético que vai, o Odair, dentro das escolhas dele, técnicas e também, né, dessa parte mais administrando a parte física dos jogadores para poder encontrar um equilíbrio numa formação que tenha competitividade nos 3 jogos. Um já foi, principalmente quinta-feira, porque é decisão, é Copa do Brasil, é mata-mata, e domingo contra um dos principais times da parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, esse equilíbrio vai ter que ser encontrado pelo Odair. Hoje, eles treinaram pela manhã. Amanhã, pela manhã, também uma última atividade antes do embarque para a cidade de Goiânia. O Atlético encara o Atlético Goianiense nessa quinta-feira, 19h. E no domingo, o jogo é 19h30. Então, vai ter um tempo aí, até um pouco maior de descanso, né? Não sendo o jogo no meio da tarde de domingo, para os atletas descansarem, mas voltam sexta-feira de viagem, vai ter só o treino de sábado, domingo já joga em casa de novo. Então, realmente, Porto vai ser um momento de encontrar esse equilíbrio, tanto técnico quanto administrando a parte física. Dois já ficaram no meio do caminho, né? Luiz Gustavo e Carlos Teran estão fora.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC, pra Tintas Verginha. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Verginha e descubra o seu, Verginha. A vida no seu tom. É um momento da temporada que o Atlético tem sofrido com desfalques, com lesões, e a semana se apresenta aí como uma semana importante, com três jogos na sequência, Geraldo.
E uma semana que você tem um jogo decisivo da Copa do Brasil fora de casa e um jogo contra o Flamengo. Uma
moleza.
Uma pré-lista, o Flamengo tem 4 jogadores, né, na seleção brasileira.
Brasileira,
fora,
né?
Fora os outros. Não, na brasileira.
Perfeito, dizendo, isso aí, porque tem Uruguai, equatorianos.
Tem de tudo, mas
tem
eu tô citando a seleção brasileira, porque dos 4, 2 praticamente estão confirmados. O Danilo tá, porque ele já falou, né? E o Alexandre, o Pedro, quem é o outro? O Alexandre, o Pedro.
Tinga.
Não, é o Lino. O Lino tá.
Tá na lista? Então, são os 4. E aí os caras vão querer mostrar serviço, porque segunda tem convocação. Então, você vai ter uma semana de jogos importantíssimos para um time que tem um cuidado enorme com essa questão de lesões. E não sei se vai poder poupar, porque não tem esse elenco todo para isso.
Não pode, e nem deve, já.
Nem deve.
Porque é o seguinte, claro. Cara, vamos analisar a questão. Esse ano, o calendário para Curitiba e para Atlético, e agora a gente está falando do Furacão especificamente, ele é um benefício comparado com os outros adversários. Não tem competição sul-americana. O Atlético fez 26 jogos, e aqui eu estou contando o estadual, então se colocar o elenco principal, esse número diminui. E o Flamengo fez 31, é verdade. Nem todos também com o time principal, mas a maioria também. O Flamengo já tem muitos mais jogos do que o Atlético. Tem mais elenco? Obviamente que sim. Mas o Atlético raramente terá semanas assim. E só tem por causa da Copa do Brasil. Então, eu acho
que... E levou o azar de perder dois jogadores bem nessa semana.
E eu acho que o que o Atlético perdeu não tem a ver com a quantidade de jogos.
Não, foi lesão de jogo, né? Então, não, foi lesão de jogo.
Exatamente. Não é aquela sobrecarga.
Causal.
Não é aquilo que você tem uma sequência de jogos em todas as semanas que você só recupera, joga. Não, o Odair tem tempo pra treinar, tempo para descansar, é só nessa semana que tem essa particularidade e ele tem que estar preparado para isso. Óbvio, elenco é curto, tem todos os problemas. Eu acho que mais do que quantidade é quantidade, mas também é qualidade em vários setores. Mas, cara, o calendário para o Atlético não é um problema nesse ano.
E tem que botar no campo, tem que botar para jogar. Eu sou plenamente favorável. E depois outras, se a gente está dentro desse tema, analisando que para o Atlético pode ser ruim pela importância, pelo também a grandeza dos dois jogos, especialmente esses dois, um decide o outro contra o Flamengo aqui na Arena, a gente poderia até usar o Flamengo como um desgaste maior, como disse o Guilherme. Só que se você pegar o reserva do Flamengo para jogar domingo aqui, ele é bom. Então, esse é o problema. Por isso é que eu digo, o Campeonato Brasileiro, com esses pontos corridos, com as equipes envolvidas em competições continentais, mesmo com a Copa do Brasil, que é mais uma competição nacional, se você não tiver investimento, esqueça brigar em ponta de cima. Então, o campeonato, para muitos times, é feito para trabalhar na metade da tabela.
E acho o seguinte, né? A comparação com o Flamengo, ela é difícil para qualquer time. O elenco do Palmeiras, que é comparável, é pior que o do Flamengo. O Flamengo tem muito, mas muito jogador. É o melhor elenco da América do Sul. Então, se a gente for comparar, não vai ter comparação. Dá jogo? Claro que dá. É possível o Atlético vencer. Mas, obviamente, que é o jogo mais difícil do campeonato.
Novo Territory e nova Ranger 2026, com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. Vamos voltar a falar de Paraná aqui no Esporte TMC, porque o Liliu fez 2 gols contra o Toledo e voltou a se tornar uma boa opção para a camisa 9 do Paraná. O Liliu Vandowski.
Calma.
O Liliu Onel Messi.
Calma, calma.
O Liliu tá de volta, Juninho. Ele ficou até emocionado na entrevista
com você, né? O Liliu é um cara assim, ele sempre se emociona, né? O Liliu é coração puro, né, Porto? E voltou, acaba se tornando mais uma opção, né? Dessa camisa 9 ali que ninguém conseguiu se firmar, né? E marcar gols. A gente tem agora o Liliu com 2 gols, o Lucão fez 1, o Samuel ainda não conseguiu marcar. Aí o Daniel Cruz chegou para o Paraná para jogar como 9, mas iniciou pelo lado do campo. E agora, mais centralizado, também já tem 2 gols na competição. Então se torna uma boa alternativa, né, para o Paraná Clube, pensando aí nesse confronto de semifinal. Ele ficou muito emocionado, realmente, com os 2 gols e principalmente por ter voltado a jogar, né? O Liliu perdeu boa parte da primeira fase do Campeonato Paranaense. Na pré-temporada, ele acabou sentindo novamente o joelho, a lesão que ele teve, que fez cirurgia, ficou 1 ano e meio parado. Voltou, talvez ainda numa melhor condição, acabou se lesionando de novo, sentindo a lesão. Ficou um bom tempo de fora e aí fisicamente acabou ficando atrás de outros jogadores. E agora retornou, né, ao time nessa partida contra o Toledo. Teve a estrela, né? Porque 2 vezes a bola sobrou para ele, mas é um cara que se coloca muito bem dentro da área, por isso estava no lugar certo na hora certa para marcar esses 2 gols. E conversou com a gente na saída do campo e falou sobre esse retorno e também sobre os gols.
Muita emoção, né, cara? Desde o início, todas as vezes que eu vesti essa camisa, eu sinto muita emoção. Eu me entrego por esse escudo. Então não tem muito o que dizer, passa muita coisa na cabeça, todas as dificuldades que eu tive, venho tendo ainda, não é fácil voltar de uma lesão assim, e convivo com a dor diariamente, mas estou lutando, estou fazendo de tudo que eu posso para estar apto e poder ajudar esse clube. Então hoje não foi diferente, graças a Deus saiu os gols e muito feliz. Agora é continuar, que a gente tem mais as mais importantes pra gente e vamos com tudo agora pro acesso.
Nem sempre dentro de campo, mas sempre acompanhando. Como é que você acha que o Paraná chega para essa semifinal, Lili?
Eu acho que a gente deu uma mensagem muito, muito clara no dia de hoje. Lógico que tivemos nossas dificuldades, mas tivemos também muita resiliência e a mensagem é que o Paraná chega forte, com muita humildade, óbvio, muito pé no chão. A gente não ganhou nada ainda, a gente sabe o quão difícil vai ser essa semifinal, seja lá quem vier, mas acho que a mensagem é que a gente chega forte, a gente é confiante, de um trabalho que vem sendo feito aí desde o início de janeiro e vamos pra cima.
Tá aí, portanto, a palavra do Liliu, né? Falando a respeito desse retorno dele e também já projetando esses confrontos contra a equipe do Araucária. Na entrevista coletiva, o Thiago também falou a respeito da importância do Liliu. Nem tanto dentro de campo, mas no vestiário.
E o Liliu, como eu falei, é um jogador expressivo aqui para a história do clube. É um jogador que estava naquela fatídica partida, quando nem classificou para o mata-mata, né? Na primeira vez que o Paraná caiu para a segunda divisão. Foi o jogador que deu a cara a tapa aqui nas entrevistas. Não tinha ninguém no estádio pela questão do Covid. E aí no outro ano ele continuou e a gente tinha confiança no trabalho dele. E foi um jogador que vocês aqui talvez vão lembrar agora. Foi o jogador que fez o primeiro gol contra o Nacional lá na Arena, na nossa estreia. E foi o jogador que fez o gol do acesso lá no Couto Pereira contra o Patriotas. Foi contra o Patriotas, se não me engano, isso. E infelizmente na decisão contra o Rio Branco, na última partida lá em Paranaguá, acabou tendo essa lesão seríssima que foi no joelho, que ocasionou ficar quase mais de 1 ano e meio parado aí. E aí vem lutando contra as dores e todo o seu sacrifício para voltar a jogar, e no começo do campeonato aqui sentiu novamente a dor no joelho e está voltando aos pouquinhos, né? Hoje foi uma boa partida para ele novamente sentir a esfera do torcedor, essa atmosfera. É um jogador muito importante para nós dentro do vestiário, assim como o Eltinho também. Enfim, o jogador é extremamente essencial para nós dentro desse aspecto. Ele entender a posição dele no time e no clube hoje é mais importante do que a sequência que ele teve para hoje chegar e fazer dois gols, né? E ele é um jogador que sabe disso, entende disso, enfim. É um jogador aí que está na história do clube e merece nosso respeito e gratidão também por ele ter ajudado, não eu, mas o Paraná também. Eu acho que isso é a gente ter esse reconhecimento de humildade para saber que é um jogador que nos ajudou muito.
Tá, importante a palavra do Tcheco falando, né, a respeito da importância que tem o Liliu. O Liliu é uma das referências, um dos líderes desse elenco paranista, mesmo quando não pôde jogar, sempre marcou presença, até mesmo em jogos fora de Curitiba, quando não estava relacionado. Então é um cara realmente muito importante de vestiário e quem sabe podendo ser importante também para essa reta final de Campeonato Paranaense. Marcou 2 gols contra o Toledo, se torna uma das opções aí para camisa 9 paranista. Porto.
Valeu, Jairo Júnior falando do Liliu, atacante do Tricolor da Vila, fez 2 gols contra o Toledo, o 5º e o 6º gol, os 2 últimos gols do Paraná na partida, e meio que voltou a ser uma opção viável para o ataque do Paraná, né? O Liliu tava meio escanteado nos jogos, alguns jogos ele nem foi, alguns ele nem entrou, e nos que ele entrou ele não tinha ido tão bem. Nesse contra o Toledo ele pelo menos fez 2 gols, mostrou que pode ajudar.
O Liliu foi mais importante fora do que dentro de campo, pelo relato do Tcheco. É um jogador de grupo que ajuda muito, e isso o futebol tem que ter. Tem que ser sempre um ou dois jogadores que exercem esse tipo de liderança, porque de alguma forma colabora, ajuda os mais novos, a experiência que ele tem, pode até superar a capacidade técnica com essa experiência de ter vivido um 2024 pelo Paraná quando subiu, né? Depois caiu de novo e ele, num bom momento, ele foi muito útil tecnicamente para o Paraná. Hoje, por esses fatos relatados aí pelo Tcheco, pela situação dele, perdeu um pouco a forma física, teve o problema da lesão, e mesmo assim o Tcheco soube utilizar o jogador, chamou para o grupo porque ele foi importante fora. E ele fez 2 gols no jogo contra o Toledo, exatamente na melhor partida que o Paraná fez. Então você pode entender isso de que maneira? Pô, fez porque o time jogou bem e o adversário era frágil. Mas eu não entendo por aí. Eu acho que esses 2 gols que ele fez, muito embora o time tenha jogado todo ele bem, construiu uma goleada de 6-1, um adversário frágil, mas foi bom também por conta disso. Ele passa a ter essa importância também sob o ponto de vista técnico, e não só fora de campo, como assim uma ajuda psicológica, né? Uma ajuda de vestiário, de grupo. Então ele passa a ser também dentro de campo uma peça que pode dar ao Tcheco essa condição de confiar mais nele, de falar, ó, tá precisando, então vamos lá. Então foi fundamental essa participação dele no jogo, até perguntei aqui pro Juninho fora do ar, ele tá na forma, porque os últimos jogos que ele fez, você notava que ele tava bem fora de forma. O Serginho até falou isso, o Serginho comentou alguns jogos do Paraná, assim como eu, e ele disse isso, viu o Liliu bem fora de forma. Então agora ele já tá procurando a melhor forma dele. Mas o campeonato vai acabar já, são mais o quê? 3 jogos? 2 jogos? 4 jogos. Pra acabar.
O acesso define agora, né?
O acesso define nessa jogos, fase, né? Então tá faltando, ele pode ser útil até, se você considerar que tem aí uma competição pela frente, que é a Taça FPF, que o Paraná já confirmou presença, ele pode ser útil. E aí quem sabe, num melhor momento, numa forma física e técnica melhor, depois vem a Série A do Campeonato Estadual, e aí quem sabe ele pode estar incluído nesse contexto de formação de elenco.
Eu acho que nesse momento, Porto e Jairão, a importância do Liliu, ela tá mais ligada a algo invisível, que não tá na estatística, que não tá no campo, que é a identificação que ele gera com a torcida. Isso pro Paraná é muito importante. O Paraná, gente, ele tá passando por um momento de reconstrução parte 20, né? E obviamente que isso traz uma questão importante, que é você buscar personagens que sejam referências. Tem o técnico, que nesse quesito é o maior de todos, né? Que é o Tcheco. Ele traz isso, traz essa identidade com a torcida. Tem o Eltinho, que é um jogador que participou de um ano histórico do Paraná, né? Daquela campanha de 2006, que leva o Paraná a Libertadores da América. E o Liliu, dessa história mais recente, né? Fez parte dessa identificação com o Paraná. Então a importância dele, ele vai ser mais lembrado por isso do que pelo que ele tem apresentado em campo, claro. Mas nessa reta final pode ter ali a sua importância menor do que anos anteriores.
Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Tem uma foto que vazou aí o tempo que o Guilherme fazia cobertura da feira lá e, né?
Olha o Guigui na feira. Cara. Não, não era assim.
Aí é brincadeira.
Não era assim, não.
Era daí pra pior. Né?
Não, e na mesa tem mais dois. Mano.
Tem mais dois. Não, era sacanagem. Sacanagem.
Mas quentinho, né? Quentinho vai bem, cara.
Vai bem demais.
Vai bem demais.
Nossa, aquela pimentinha tá madeira.
É, cara.
Bom demais.
Aliás, um abraço pra todos os feirantes que também são ouvintes aqui da TMC. A galera acompanha muito por
aqui. Esse pastelzão aí me deu lá.
Olha só, começou a rodada da Copa do Brasil, hein? Jogos de volta da quinta fase. Depois dessa fase começa a fase de oitavas de final. Vai afunilando aí agora a Copa do Brasil. Já tem bola rolando com quase 10 minutos do primeiro tempo lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. O Internacional está enfrentando o Atlético. O Atlético lá de São João del Rei, no interior de Minas Gerais. O primeiro jogo foi 2-1 pro Colorado.
Do Alex,
né? É, o time do Alex. É o time treinado pelo Alex, ídolo do Coxa. O primeiro jogo foi 2-1 pro Colorado, lá em... O jogo foi em Santa Catarina, né? Eu ia falar lá em Minas, mas...
Orlando Scarpelli.
O Atlético jogou em Floripa. O Inter joga por um empate para se classificar para as oitavas. Por enquanto tá 0-0, tá passando o Inter.
Beira-Rio tá lotado.
Ainda hoje, 9:30 da noite, tem Cruzeiro e Goiás, lá em BH. Primeiro jogo foi 2-2. E também 9:30 da noite tem Paranaense em ação. É o Operário que vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense.
Primeira vez na
Primeiro jogo foi 0-0 e o Operário hoje faz a sua estreia no Maraca. Time com mais de 100 anos de história, pela primeira vez vai jogar no maior palco do futebol brasileiro.
Que momento legal, né?
Muito.
Pro Operário, um time que se estabeleceu como um clube de segunda divisão, e é muito importante estar entre os 40 maiores clubes do Brasil nesse momento, em termos competitivos, né? Evidentemente. E o Operário chega a esse momento super legal, empatou o primeiro jogo, claro, o Fluminense é bem favorito, mas mesmo assim é bem interessante.
Quem não tá vivendo um momento legal é o Londrina. O Londrina está em campo nesse momento pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que fecha a oitava rodada da segundona. O jogo também começou 7:30, então também tá com 10 minutinhos e o Londrina já tá perdendo. Tá 1-0 pro São Bernardo, lá no VGD em Londrina. Gol do Daniel Amorim.
Estreia do Rogério Micali.
O São Bernardo, com esse resultado, vai assumindo a liderança da Série B do Brasileirão. E o Londrina é o vice-lanterna.
E os dois vieram da Série C, né? Até se enfrentaram na reta final do ano passado.
Não, sem tirar
que os, faz, hein, Gerão?
Sem tirar os méritos do São Bernardo, que você acaba de dizer que ele está assumindo a liderança. E isso, por si, já mostra o tamanho, né, do tecnicamente falando, do time do São Bernardo para o Londrina, que é vice-lanterna. A diferença é muito grande. Agora, o que custou, não sei se é por isso a campanha ruim, o elenco é frágil, mas o dono da SAF do Londrina dizer que o que tem é isso aí, que a gente não vai fazer mais investimentos. Pelo menos poderia dar uma amenizada, né? O pessoal falou, ó, vamos esperar virar aí junho, julho, vamos contratar, mas ele já foi categórico, é isso que tá aí.
Tá falando do Belintani, né? Que
Belintani,
é dono de uma rede de multiclubes e o Londrina está nessa
exatamente
rede.
Fase tá complicada aí pro Londrina, vice-lanterna da segundona, tá jogando e já está perdendo. Quem perdeu também foi o Maringá, e não foi de pouco não, hein? Ontem o Maringá fechou a sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e tomou 5-0 do Guarani no Willie Davis.
É, no Willie Davis.
Uma porrada pra cima do Dogão, que saiu de campo vaiado, claro, você tomar 5-0 em casa, né? Do Guarani, que tem muita tradição, mas convenhamos, tá longe de ser um grande time de futebol, o Guarani. A torcida ficou na bronca com o Maringá pela Série C do Brasileiro.
Quando a derrota é ocasional, você tomou, tava difícil, 0-0, você teve uma falha, tomou um gol, tudo bem. Mas não foi de longe esse o problema. O Maringá jogou muito mal. e pegou uma noite em que o Guarani jogou muito bem, mas bem demais. O Guarani toda hora que chegava no ataque era com perigo, e o Maringá não conseguia fazer sequer uma jogada ofensiva com bola trabalhada. Foi horrível o jogo do Maringá. Não surpreende esse resultado, assim, para quem viu o jogo. Agora, quem não viu o jogo e vê o Maringá perdendo no Willie Davis por 5-0,
é mole.
Faz tempo que não acontece.
Que porrada, hein? O Maringá tá em oitavo lugar na Série C do Campeonato Brasileiro. Adivinha o que a gente vai falar agora, ETzinho?
É. Romário?
Não, mas também é jogador.
É. Dunga?
Não, mas também já defendeu a seleção brasileira em várias oportunidades.
Roberto Carlos?
Não, mas também jogou em um clube muito grande da Espanha.
D'Alessandro?
Não, mas também já conquistou a Libertadores da América.
É. Rafael Veiga?
Não! Vamos lá, então. Dele! Neymar Júnior! Por que a gente vai falar do Neymar? Porque ele está presente na pré-lista do Ancelotti para a Copa do Mundo, a famosa lista larga do Carlo Ancelotti para o Mundial. A gente falou disso rapidinho ontem no final do programa, né? Porque já estava terminando o nosso tempo. Só deu tempo de anunciar que tinham vazado alguns nomes da lista numa apuração do GE.Globo e que o Estevão não estava nela e que por isso o Estevão está fora da Copa do Mundo, porque os 26 que saem na próxima segunda-feira, dia 18, tem que estar entre esses 55 da pré-lista. Então a CBF, o Ancelotti envia uma lista de 55 e depois 26 tem que vir dessa lista. Inclusive, se tiver corte depois, antes da estreia do Brasil, pode trocar, né? Se tiver algum problema médico, tem que estar na lista também. Então, essa lista é bem importante. A pré-lista, o Estevão não tá nela, tá fora na Copa porque tá lesionado. E o Neymar está na lista do Ancelotti. Pergunto a vocês, Guilherme de Paula, Jairo Silva, ele vai... Ele estará nos 26 da segunda-feira?
Porto, eu acho que é sempre importante a gente diferenciar o que é a nossa opinião sobre o que é a tendência que o Ancelotti faça.
Sim.
Acho que é o primeiro ponto. E, obviamente, para o nosso ouvinte é mais importante o que o Ancelotti vai fazer.
Claro.
Porque é isso que vai interferir na próxima segunda-feira. E assim, ouvindo todas as pessoas que cobrem de perto a seleção, e você acabou de citar aí a apuração do GE.Globo, que é do Caê Mota, que é um dos especialistas nisso, um dos caras que mais acompanha a seleção brasileira atualmente na imprensa esportiva, a tendência é que o Neymar não seja convocado. Ele até trata o Caê, né, que é o repórter, como improvável a convocação do Neymar. E aí, eu acho que faz sentido, não que eu concorde de não levar ou não, não é esse o ponto agora, tá, gente? Mas eu acho que faz sentido pelo tipo de trabalho que foi feito até agora pelo Ancelotti, não levando o Neymar em nenhum caso, e pelo tipo de jogador que ele tem convocado e pelo tipo de jogo que ele tem falado. Ele tem falado muito sobre o jogo coletivo. Claro que o Neymar pode se ajustar a um jogo coletivo, mas a questão para mim não é nem se ele vai se adaptar a um jogo coletivo ou não, é se ele vai se adaptar a uma condição de coadjuvante. Porque eu acho que hoje, se ele for, ele irá como um coadjuvante da seleção, não no sentido de nome. Ele é o maior jogador da seleção brasileira em muito tempo, é um craque, um gênio absurdo. Mas nesse momento, para atuar, pelo que o Ancelotti não testou, inclusive, com ele, eu não vejo ele chegando e sendo titular. Então, acho que faz sentido que o Ancelotti não leve, por tudo que o Ancelotti fez até agora, tá?
Inclusive, Gerão, antes de você falar, o Santos já está em Curitiba, né? E a chegada do Neymar ao hotel é cheio de gente, tá? Com, assim, popstar chegando.
É, ele é muito popular.
No Neymar, com, lotado na frente do hotel, um hotel ali na 7 de setembro, onde o Santos vai ficar hospedado, cheio de gente lá para receber o menino Ney.
É, a popularidade dele não se discute, né? Independente do que ele faça fora, dentro de campo, as polêmicas criadas, o sucesso que ele fez com a bola nos pés, isso aí jamais vai ter um, né? Agora, eu vou fazer uma análise aqui bem simplista sobre o ponto de vista popular, muito mais do que o que pensa, do que foi feito o trabalho. O Guilherme cita muito bem, ele em momento nenhum participou do trabalho feito pelo Ancelotti para a Copa do Mundo. O Ancelotti foi contratado para fazer um trabalho, fazer um grupo, uma equipe para o Mundial, e Neymar não fez parte disso. Então, por isso que o Cauê no GE diz que dificilmente ele vai ser convocado. E eu vou compartilhar disso. Agora, tecnicamente, uma análise sob o ponto de vista do público, da torcida, é assim, ele é um jogador importante. Se ele for para a Copa e o Brasil não ganhar, vai cair nas costas dele? Se ele não for para a Copa e o Brasil também não ganhar, vai cair nas costas do Ancelotti? Então, são assuntos que geram essas dúvidas, porque se você pegar o grupo da seleção brasileira, os principais jogadores, e perguntar para eles, isso já tem ocorrido, não estou falando porque...
Todos defendem a convocação.
Todos defendem a convocação dele. Todos entendeu? Então, esse tipo de análise também vai ter peso nesse momento do Ancelotti
decidir. Eu acho que só... teria um técnico capaz de não convocar o Neymar, e de novo, não estou julgando se está certo ou não, só teria um técnico capaz de não convocar o Neymar.
Qualquer brasileiro convocaria o Neymar, já estaria convocado, porque aí entra aquela a tese de que por que o Danilo, que nem joga, está convocado? E o Neymar não pode ir. Então, esses detalhes... Assim,
o Ancelotti falou várias vezes ao longo do trabalho dele na seleção brasileira que a questão do Neymar era física. Né? Que o
exatamente.
Neymar, que ele não precisava testar o Neymar, porque ele conhece o Neymar, porque ele sabe do quanto o Neymar joga bem, o quanto o Neymar tem capacidade técnica... E que a questão era ele estar bem fisicamente.
Isso está resolvido.
E me parece que ele está bem fisicamente nesse momento.
Nos últimos 17 jogos, ele fez 11 gols.
Está jogando todas aí.
E jogando os 90 minutos na maioria dos jogos.
Então, se for por esse aspecto, não há o que contestar a convocação dele. Agora, é a questão que o Guilherme disse, que eu concordo plenamente. O cara fez um trabalho inteiro. Já demorou para contratar o cara.
É um ciclo curto, né? Obviamente.
Sim, mas foi um trabalho.
Então, que eu acho que pela
mas o Neymar estava machucado em 90% das convocações.
Também pode ser levado
em consideração. Só na última que ele poderia ter chamado e não chamou.
Não chamou.
Pela característica do trabalho, eu não acredito que o Ancelotti vá convocar mesmo. Até por todas as informações que se tem nesse momento, né? Por tratar aí de algo que seria... Não exatamente uma surpresa, né? O principal jogador brasileiro. Mas hoje não me parece que seja um desenho para convocá-lo.
Na segunda-feira tem a convocação da seleção brasileira e vai ser à tarde, né? Então a gente vai fazer...
5 da tarde.
Vai ser no horário do nosso programa aí. Então a gente vai...
Com transmissão da TMC.
Vamos transmitir aí ao vivo. Na segunda-feira vamos abrir esse espaço para a transmissão da convocação da Copa do Mundo, os 26 jogadores que vão defender o Brasil.
Então a galera no trânsito, né, nesse momento. Vai ser uma loucura. Pode ouvir aqui na TMC que a gente transmite.
Total, você fica esperto aí na TMC que segunda-feira a gente vai ter a transmissão. E sexta-feira, já chamei ontem, vou chamar de novo a galera para ouvir sexta-feira o Debate Bola TMC, com o Jairão, com o Guilherme, com o Robson e com o Serginho, para a gente cravar os 26 aqui. Porque já que a gente não vai... na segunda-feira o programa... Quando a gente entrar no ar já vai ter a lista, né? Então, na sexta, a gente vai tentar fazer aqui um exercício de adivinhação, mas claro, baseado em tudo que o Ancelotti fez, falou e convocou desde que ele chegou à seleção brasileira. Vamos tentar chegar aí nos 26 nomes da seleção. Acho que tem assim já uns 20, 22, talvez. Bem certo.
Sabe o que eu penso?
Tem uma dúvida.
Os erros nessa escolha, antes mesmo da divulgação oficial, os erros vão ser mínimos. Por tudo que ele já fez e que a gente já conhece.
Eu acho que tem uma dúvida, que é a questão de ter um sexto meio-campista ou um nono atacante, né? E aí a dúvida para mim passa entre Andrei, Rayan... Pode ser o Neymar.
Esse nono atacante exatamente pela contusão do Estevão.
Acho que é.
Senão já teria completo
essa
também.
É a dúvida.
Vamos descobrir.
E o Rayan tá muito bem, né? E o Rayan tá muito bem. Tem o Pedro também.
Tem, o Pedro acho que não tá na pré, né?
Tá na pré. Tá. Tá na pré.
O plantão esportivo ET Central de Esportes TMC, tem gol, ETzinho?
Tem gol num jogo super equilibrado, difícil, Internacional e Atlético. Gol de Borré.
Gol do Inter. Borré abre o placar lá em Porto Alegre.
20 minutos.
Rafael Borré.
Rafael Borré.
A nossa enquete...
1-0.
A nossa enquete no YouTube sobre Neymar tá fechando com 53% sim, 37% não, 10% tanto faz.
E quantas abstinências?
Quem votou tanto faz tá morto por dentro, né?
Que não, isso? O cara que não se envolve nesse assunto...
Tem opinião sobre
o cara Neymar. Não vai conseguir almoçar com a família, porque que só loucura. Vai falar nisso.
Tem gol também lá no VGD. É, gol do São Bernardo. 2-0 São Bernardo pra cima do Londrina. Tá braba a situação do Tubarão.
Vão mandar embora o Micali.
Tá braba a situação do Tubarão.
E ele nem tá no banco. Eu falei que era estreia dele. Ele nem tá no banco. Já vai antes.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria, a FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Vamos pro intervalo? Oi.
Dá pra soltar já o giro final, que eles querem tudo, todo mundo quer, que eles querem ir embora?
Não, depois do break.
É?
Depois do intervalo. 7h53, a gente volta daqui a pouquinho. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta.
Carlos Teran e Luiz Gustavo no departamento.
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz, pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Quem empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada.
Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Quem não ama um banho confortável e relaxante? Então corra e conheça as duchas Enerbras. Hospital Ipo, saúde e excelência, tem nome e endereço. E voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC.
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira para a Demicon. Futebol é estratégia, a vida financeira também. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para realizar os seus objetivos de vida.
Comanda amanhã pela manhã.
Que isso, cara? Para de soltar aí o negócio antes da hora, meu. Você também quer ir embora cedo?
Não, eu se vem perguntar isso para mim, eu.
Ué, tá com carinha.
Ué,
você é o que menos trabalha aqui, meu.
Eu sou o que mais trabalha aqui, meu filho.
É verdade.
O que mais trabalha aqui.
Temos que ser justos.
Quase.
Segue 1-0 o Internacional em cima do Atlético. O Colorado tá passando e o Londrina tá perdendo 2-0 pro São Bernardo pela Série B. Na Copa do Brasil ainda hoje tem Cruzeiro e Goiás, Fluminense e Operário, jogos das 21h30. O Fantasma lá no Maracanã pela primeira vez na história vai tentar eliminar o Fluminense.
Esse jogo vai dar 0-0.
Pênaltis.
Pênalti e Fantasmão.
Vai passar?
Passa.
Boa, amanhã faremos festa aqui pelo Operário.
Bom dia, né, cara?
Ganhadores de hoje aqui no Esporte TMC, prêmio número 1, par de ingressos pro Festival Curitiba. É no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. O ganhador é o Renan, final do telefone 1652. Prêmio número 2, uma ducha da Enerbras. Vai pro Rafael, final do telefone 0261. Os ganhadores de hoje aguardam um contato da nossa produção. Nossa equipe vai conversar com vocês e explicar direitinho como que funciona para retirar os prêmios aqui na rádio. Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Porcelanato A, retificado, rústico, demolição, Ceusa. Por apenas R$89,90 o metro quadrado. Nichelle, vem celebrar com a gente. Bora pro giro final. As últimas informações do Coritiba, Nicolas França.
Terá a volta de 3 jogadores que ficam à disposição.
Peraí que não entrou.
A chavinha aí tem que ligar.
Não entrou.
Então,
o microfone tá de férias, agora sim.
Técnico Fernando Seabra conta com a volta de 3 jogadores pro duelo de amanhã contra o Santos. O atacante Breno Lopes, que teve uma infecção respiratória na última partida, mas deve começar no banco, até por não estar nas condições físicas ideais. Também o zagueiro Thiago Coser e o volante Thiago Santos estão à disposição.
Infecção.
As últimas do Atlético, Monique Vilela.
Teve uma infecção.
Técnico Odair Hellmann comanda amanhã pela manhã no CT do Caju, último treinamento antes do compromisso diante da equipe do Atlético Goianiense. Carlos Teran e Luiz Gustavo no departamento médico estão fora do compromisso pela Copa do Brasil.
As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
Cara, ficou bom na Monique, né, cara?
A Monique no buraco do Petralha.
A Federação Paranaense de Futebol homologou os confrontos entre Paraná Clube e Araucária pela semifinal da Segundona. O primeiro jogo acontece no próximo domingo, no Gigante do Itiberê, 15h30, mando do Araucária. Jogo da volta será dia 23 na Vila Capanema, um sábado, também 15h30. Dia 23.
É isso, galera. Amanhã tem mais. Meio-dia, Papo de Craque, 17h, o Esporte TMC. E amanhã à noite, a transmissão de Coritiba e Santos, Copa do Brasil aqui na TMC. Um abraço, boa noite pra todo mundo. Tchau.
Esportes TMC. Esportes TMC.
E no seu bolso, isenção de IPVA. É isso mesmo, entrada zero, parcelas facilitadas e você ainda não paga IPVA. São as melhores condições para conquistar sua independência no dia a dia. Vá agora à concessionária Yamaha mais próxima e acelere rumo ao seu sonho. Consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida.
Tem novidade da Valvoline para você. Chegou o novo aplicativo que conecta você ao lubrificante perfeito para o seu carro. Baixe agora o aplicativo Valvoline. Valvoline, o original nunca para.
Papo de Craque TMC Segundo Tempo.
Oferecimento Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E pensou em tapioca? Tapioca é da terrinha.
Expresso TMC. Tempo, manchete, contexto. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe. TMC.
Quem escuta sabe. Muito boa noite para você que acompanha a nossa programação aqui da TMC. Neste momento, 8 horas mais 2 minutos e começa o nosso Expresso TMC. Comigo, Alexia Marília, e com a minha parceira de bancada, Pietra Mesquita. Boa noite, Pietra.
Boa noite, Alexia. Boa noite você que tá acompanhando aqui a programação da TMC. Agora no nosso Expresso TMC, a gente vai até as 9 horas da noite com muita informação aqui pra você, não é isso, Alexia?
É isso mesmo, pra você que sintoniza no seu dial em São Paulo, é o 100.1 FM, em Curitiba 100.3 e também em Recife no 92.7. Também não esquece que você pode também acompanhar a nossa transmissão no YouTube. Já anota aí, youtube.com/TMCNewsBR, e esse @TMCNewsBR é pra tudo, viu? Tanto pro Instagram e também pro TikTok, pra você ficar informado na palma da sua mão. E também não esqueça que você também pode mandar mensagem do nosso WhatsApp, é o DDD 11 97221 1001. Então vem ficar com a gente, porque quem sabe escuta e quem escuta sabe. Transamérica agora é TMC.
Expresso TMC, quem escuta sabe.
TMC tem pra te atualizar, se importa pra você.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o presidente Lula anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas, imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 em sites estrangeiros. A partir de quarta-feira, as compras até este valor não vão pagar imposto.
Pois é, a medida, ela foi oficializada por meio de uma medida provisória que vai ser publicada no Diário Oficial da União, e criada em 2024, essa taxa gerou forte repercussão, né, gente? Uma repercussão negativa, inclusive, entre consumidores por aumentar o preço ali dos produtos comprados em plataformas como Shein, Shopee, AliExpress. E o governo, ele afirma que a decisão busca aliviar o bolso da população, principalmente em compras de baixo valor feitas pela internet. Mesmo com o fim do imposto federal, o ICMS estadual sobre essas compras vai continuar sendo cobrado.
E a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que o deputado federal Marcelo Queiroz teria sido beneficiado por um esquema de fraudes em contratos públicos. Segundo os investigadores, o parlamentar usava a atuação em defesa dos animais como fachada para movimentar recursos considerados irregulares.
Essa operação, ela foi autorizada pelo ministro Flávio Dino nessa terça-feira e apura suspeitas de irregularidades em licitações da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, as fraudes teriam começado quando Marcelo Queiroz era secretário da pasta.
Entre 2021 e 2023, a empresa Consuvete Soluções em Saúde Animal fechou contratos que somam quase R$200 milhões com o governo do Rio de Janeiro. Desse valor, cerca de R$35 milhões já haviam sido pagos até o momento da operação.
E segundo a investigação, a empresa não tinha estrutura suficiente para executar contratos desse tamanho. Para a Polícia Federal, a falta de capacidade operacional da Consuvete é um dos principais indícios de irregularidade no caso.
Agora são 8 horas mais 5 minutos e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão preventiva do deputado estadual Thiago Rangel. A decisão foi confirmada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes e levou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a afastar o parlamentar do cargo.
A mesa diretora da Alerj informou que o gabinete de Thiago Rangel vai ser desmontado. Em nota, a casa afirmou que vai cumprir integralmente a decisão do STF e que o Conselho de Ética vai abrir um processo disciplinar para investigar o caso.
Com o afastamento, Wellington José assume a vaga como suplente. Wellington José já ocupou uma cadeira na Alerj entre 2021 e 2022.
E na eleição de 2022, ele recebeu cerca de 22 mil votos pelo Podemos. Depois da eleição, ele se filiou à União Brasil.
Em 2025, Wellington José publicou nas redes sociais mensagens de apoio ao ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Bacelar teve o mandato cassado
processado pelo Tribunal Superior Eleitoral em março por envolvimento no escândalo do CEPERJE. Ele também foi preso em dezembro do ano passado durante a quarta fase da Operação Unha e Carne e na época a Alerj votou para derrubar a prisão do então presidente da casa. Rodrigo Bacelar voltou a ser preso em março, depois da decisão do TSE, que cassou o mandato dele. E a Petrobras deve aumentar o preço da gasolina nas refinarias nos próximos dias. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante uma teleconferência com investidores. Segundo a empresa, antes de definir o reajuste, a Petrobras acompanha o comportamento do mercado de etanol. Nas últimas semanas, gente, o preço do etanol, né, caiu aí no país, o que acaba deixando a gasolina menos competitiva nos postos. Já o diesel não deve ter aumento neste momento. De acordo com Magna Chabriar, o preço do diesel já está alinhado à política de preços da companhia e ao mercado internacional. A presidente da Petrobras já tinha afirmado anteriormente que um reajuste na gasolina também dependeria da redução gradual de impostos federais, como o PIS e CONFINS. Essa mudança, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional por meio de um projeto de lei. E até agora, não existe prazo definido para a votação da proposta. Agora são 8:08. Vamos agora para o noticiário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que pretende conversar longamente com o presidente da China, o Xi Jinping, sobre a guerra envolvendo o Irã durante a sua viagem ao país asiático. Apesar disso, Trump disse que não acredita precisar da ajuda chinesa para lidar com o conflito. Ao deixar a Casa Branca rumo à China, o presidente norte-americano declarou o seguinte, abre aspas, "Não acho que precisamos da ajuda com o Irã. Vamos vencer de uma forma ou de outra, pacificamente ou não", fecha aspas. O encontro, ele vai marcar a primeira conversa presencial entre Trump e Xi e em mais aí de 6 meses, né, que eles não se encontravam.
As duas maiores economias do mundo tentam reduzir as tensões em temas como o comércio internacional, a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, além de outras disputas diplomáticas. Trump chega à China em meio ao impasse nas negociações para encerrar o conflito com o Irã.
Pequim mantém relações próximas com Teerã e continua sendo um dos principais compradores do petróleo iraniano. Segundo o governo americano, Trump busca usar a influência chinesa, para pressionar o Irã a fechar um acordo com Washington e encerrar então os confrontos iniciados depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano no fim de fevereiro.
O presidente americano deve desembarcar em Pequim nesta quarta-feira. As reuniões com Xi Jinping estão previstas para quinta e sexta-feira. Essa vai ser a primeira viagem de Trump à China desde 2017. Agora são 8:10.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E a gente vai seguindo aí no finalzinho da nossa terça-feira e como sempre a gente traz aqui no Expresso TMC a previsão do tempo para o dia seguinte, mais conhecido como amanhã, quarta-feira, que é para você conseguir se programar já, ter noção ali se vai fazer calor, se vai fazer frio, se você vai sair de regata ou vai separar aquele casaco.
Regata tá difícil, viu?
Tá difícil, aqui a gente tá em São Paulo, né?
Ô, gente, poxa, tá uma gola aqui, ó.
Pois é, né? Nós que estamos aqui acostumados a estar de regata, de manga curta no estúdio, hoje aqui em São Paulo não está sendo possível, né? Então vem com a gente que a gente te explica aqui região por região. Começando então pela região sul, Pietra?
Exato, a gente começa por Curitiba, porque o friozinho lá continua dando as caras logo bem cedinho, tá? O dia começa com solzinho, mas aí as nuvens aumentam ao longo da tarde. A boa notícia é que está sem previsão de chuva, mas o friozinho continua, a máxima de 21 graus e a mínima, gente, de 6.
Friozinho em Curitiba. E da região sul de Curitiba, nós vamos agora para o sudeste. Vamos para a capital paulista. A quarta-feira começa com aquele combo clássico de Sampa, sol e nevoeiro no amanhecer.
Depois o tempo abre, o sol aparece e as nuvens aumentam só durante a noite. Máxima de 26 graus e a mínima de 11.
Pois é. Friozinho também.
Também, viu? Né?
E pois pra fechar, a gente fecha aqui em Recife, porque a quarta-feira por lá vai ser de tempo mais instável, tá? Amanhã começa aí chuvosa, o sol até aparece entre algumas nuvens durante a tarde, mas as pancadas de chuvas ali voltam e seguem até a noite. Então, pra você que tá em Recife, prepara o guarda-chuva, a máxima de 29 graus e a mínima de 24. Agora, 8 horas mais 12 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
E agora a gente movimenta a nossa reportagem em Brasília, porque ao defender o fim da escala 6x1, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a redução da escala semanal traz ganho de saúde física e mental ao trabalhador, além de outros pontos, como o aumento da produtividade, o que acaba impactando diretamente em lucros para as empresas. O nosso repórter Adrian de Almeida acompanhou a sessão e traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Adrian. Como é que foi, então, essa sessão, debatendo, então, esse tema super importante, ainda mais em ano eleitoral? Boa noite.
Boa noite, Alexia. Boa noite, Pietra. A todo mundo que está nos acompanhando. Olha, essa sessão foi justamente aí para falar mais dos impactos econômicos, né, da redução da escala 6x1, dessa escala semanal. E o ministro da Fazenda, Dario Durigan, então, ele trouxe aí dados para mostrar que não tem um impacto como as empresas estão alegando aí, né, de acordo com ele. Ele disse que, na verdade, então, com essa redução, acaba que os empregados, né, eles começam a ter mais saúde física, mais saúde mental, com isso tem mais tempo em casa também e acaba então aumentando a produtividade para a própria empresa. A gente vai ouvir agora uma fala dele falando justamente sobre esses quesitos.
Fala de maior habilidade para o trabalho, mais tempo de descanso, menos problema com sono, menos fadiga, isso medido, tem uma série de indicadores para isso. Aumento da saúde profissional, aumento da produtividade, menos doença cardíaca, enfim, uma série de questões que para o trabalhador é fundamental, porque a gente não pode esquecer que o trabalhador é parte central da economia. Um trabalhador que tem uma qualidade de vida melhor, ele certamente vai ter mais produtividade, menos rotatividade no trabalho.
Então, a gente também teve, né, nessa sessão, outras autoridades que falaram também não somente sobre os benefícios da redução da escala 6x1, mas também a visão aí dos empresários, das empresas. A gente volta já amanhã com mais um convidado lá nessa mesma comissão, que vai ser o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Ele deve focar já um pouco mais na parte social e não econômica de todo esse debate.
E a gente acompanha tudo ao longo da nossa programação. Qualquer atualização, Adrian, você volta com a gente aqui no nosso Expresso TMC. Agora, 8 horas mais 14 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Agora a gente volta aqui para São Paulo, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele elevou o tom ao comentar a disputa por vagas ao Senado dentro da direita paulista. O Ricardo Spavoli tem mais detalhes para a gente.
Em declaração, Nunes afirmou que já definiu o apoio aos nomes de André do Prado e Guilherme Derrit e fez críticas diretas ao deputado federal Ricardo Salles. Segundo o prefeito, Salles tem adotado uma postura individualista, buscando apenas o conflito ao invés de fortalecer a direita.
Já se percebeu aí muito claro que o Ricardo Salles mais cria confusão do que união, e que a gente precisa é de união, né, de poder ter pessoas centradas, não pessoas que ficam só criando confusão, com todo o respeito à trajetória dele, ao mandato dele. A gente precisa de união, está definido, né? O grupo optou pelo André do Prado e o Derrit, e ele sozinho fica esperneando. Então é lamentar esse tipo de comportamento.
O prefeito da capital paulista afirmou também que Ricardo Salles só foi eleito a deputado federal por conta do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda citou o nome da ex-deputada Joyce Hasselman, sugerindo que apoio político faz muita diferença no desempenho eleitoral. Finalizando a sua fala, Ricardo Nunes afirmou que Ricardo Salles precisa deixar de lado o narcisismo e ser mais humilde.
Já teve bastante recado para ele, eu queria deixar aqui mais um, com muito respeito a ele, mas acho que ele precisa parar de ser individualista, né? Parar com esse narcisismo e caminhar em grupo para nós elegermos o André do Prado para o Senado e também o Derrit.
Depois das críticas feitas para Salles, Nunes defendeu que o centro e a direita precisam unir forças para derrotar o PT nas eleições de 2026.
E ainda no noticiário da política, em entrevista exclusiva à TMC, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou sobre as principais pautas que passaram e que ainda devem passar por votação, como a lei da dosimetria e o fim da escala 6x1. Mota disse que já era esperado que o veto de Lula sobre a dosimetria fosse derrubado.
Aprovamos a dosimetria. O presidente da República, dentro da sua atribuição, entendeu por vetar aquilo que foi aprovado por ampla maioria, tanto na Câmara como no Senado. Com a análise do veto, dentro daquilo que já era esperado, o veto foi derrubado, com mais de 300 votos na Câmara, com quase 50 votos no Senado, para que aquilo que foi aprovado por nós pudesse, de certa forma, vir a ser validado.
E sobre a escala 6x1, o presidente da Câmara dos Deputados disse que os trabalhadores merecem um tempo para si e que a pauta é prioridade.
Trabalhadores, na nossa avaliação, merecem ter um tempo a mais para cuidar da sua saúde, merecem ter um tempo a mais para o descanso, para que com isso nós tenhamos a condição de, quando eles estiverem em ambiente de trabalho, possam, de certa forma, produzir mais e com isso podemos avançar com essa discussão que já é feita no mundo todo e que, sem dúvida alguma, aqui no Brasil nós temos a prioridade de poder avançar nessa pauta que interessa a milhões de trabalhadores e trabalhadoras do